pergunta. Eu peço desculpa, a mesa não tem registado nenhum pedido de intervenção.
Eu estava a tentar inscrever o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e a telefonar para a mesa. Se for possível inscrevê-lo ainda, tudo bem. Se não, passamos para o encerramento. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Ventura, também se quer inscrever?
Não, Sr. Presidente. Eu penso que isto é de evitar nestes debates. Eu quero recordar a Câmara disto. Há pouco, o Chega pediu para fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Presidente decidiu que o Chega não podia fazer porque não se tinha inscrito, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro falava. Ó, Sr. Presidente, já chega de critérios para uns e critérios para outros. Ou há critério para todos, ou isto deixa de ser um regimento e passa a ser a balda total aqui no Parlamento. Falam quando querem, se querem, e o Sr. Presidente é complacente com isto. Por isso, nós não temos nada contra o PSD falar. O PSD tem 3 minutos. Como é evidente nestes debates, houve inscrições. O período de inscrições terminou. O Sr. Presidente, peço desculpa, faça o regimento, não pode dar a palavra ao PSD.
Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado tiver 116 deputados nesta Câmara, o Sr. Deputado poderá ditar o que entender ou à então Presidente da Assembleia da República, que será escolhida ou escolhido pelo Sr. Deputado. Até lá, conforme-se com o peso nesta Assembleia que o povo soberanamente lhe quis conceder. Os pedidos... Os pedidos de esclarecimento têm de ser feitos durante as intervenções a que se dirigem. Lamento se o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto não conseguiu inscrever-se a tempo. Não vamos prejudicar o debate, nem entrar em discussões regimentais que não têm grande sentido. E, portanto, com espero eu, nenhuma objeção de nenhum grupo parlamentar, entramos na fase de encerramento do debate. E dou a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para encerrar pelo lado do Governo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, era expectável e ficou confirmado com o debate desta tarde que o Chega apresenta uma moção de censura. Em primeiro lugar, para fazer prova de vida, em segundo lugar, para condicionar o PPD-PSD. Sim, senhores deputados, prova de vida, porque isto do populismo eleitoralista tem que ser alimentado a golpes de polémica, de radicalização e de desconstrução do discurso político. Sim, desafiar a nova liderança do PSD para a mesma irresponsabilidade de pendor populista, numa tentativa de condicionar o processo de moderação que a nova liderança do PSD diz querer para a sua política. O que o Chega quer e quis durante esta tarde foi desafiar o PSD para uma radicalização, mesmo que isso represente, como também ficou evidente ao longo de toda a tarde, o abuso, a degradação do funcionamento das instituições democráticas e a degradação do debate político. O que o Chega quer. O que o Chega quis com esta moção de censura foi acertar contas com o passado do seu próprio líder, que tendo saído do PSD tudo fará para lhe ganhar vantagem e para tentar condicionar. O PSD teve aqui e tem ainda uma oportunidade para dizer aos portugueses que é uma força moderada e que não compactua com as derivas populistas, extremistas e radicais do Chega. E depois das intervenções que o PSD aqui proferiu hoje, será um ato de masoquismo abster-se nesta moção de censura, que é uma moção de censura à sua própria bancada. E repito, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa parlamentar não é nem nunca foi uma moção de censura ao Governo. Perante o desafio à nova liderança, o que quer fazer o PSD? Competir no radicalismo ou defender a moderação que anunciou no Congresso? fazer como nos Açores ou aliar-se a esta extrema-direita populista, xenófoba e ultraliberal. O que quer mesmo fazer o PSD? Esta tarde ficámos mais uma vez na dúvida. Ao mesmo tempo que o PSD clama contra o rolo compressor da maioria, o seu novo líder reage com ironia e até com desdém ao convite do Primeiro-Ministro para o diálogo em busca de soluções para temas estruturantes para o país. Ao mesmo tempo que critica o PS e o Governo por aquilo que chama de falta de ímpeto reformista, o novo líder do PSD recusa qualquer passo para encontrar respostas amplas e abrangentes. Ao mesmo tempo que diz querer reconciliar o PSD com os pensionistas e baixar os impostos, recupera uma boa parte dos protagonistas que no passado recente concretizaram cortes nas pensões, um enorme aumento de impostos e o empobrecimento da sociedade portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos concordamos com o novo líder do PSD quando afirmou no encerramento do seu congresso que o mundo mudou e mudou mesmo com a guerra da Ucrânia. Todos o sabemos. Sabemos das consequências nefastas desta guerra que se vieram somar e sobrepor às da pandemia. E todos sabemos também que temos a obrigação de olhar com responsabilidade para as consequências geopolíticas, económicas, sociais deste contexto por mais que a oposição teme em ignorar. E ao invés de aproveitarem esta tarde para apresentarem soluções para os portugueses que devem estar atónitos a olhar para o debate desta tarde, onde as bancadas à direita limitaram-se ao bota abaixo e a não apresentar uma única proposta para o país para resolver os seus problemas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos um tempo em que também lidamos com o maior fluxo de deslocados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os valores do Estado de Direito democrático têm que ser permanentemente reafirmados e constantemente defendidos. É por isso que nas democracias não há espaço, nenhum espaço, para qualquer transigência das forças democráticas com as forças populistas e xenófobas. E não acredito que as forças políticas estruturantes da nossa democracia, como o PSD, possam sequer admitir apoiar um partido que defende, e cito, abolir as autorizações de residência para a chamada proteção humanitária. É isto como exemplo que está inscrito num programa eleitoral do Chega. É mais do que razão para reafirmar aqui a velha máxima republicana contra os populistas e xenófobos. Connosco não passarão. Senhor deputado André Ventura, senhores deputados do Chega, para o exercício responsável da atividade democrática parlamentar, os factos suplantam sempre as insinuações e as mentiras. Eu repito, suplantam sempre as insinuações e as mentiras. E só assim será possível fazer um debate sério e honesto. Afirma o Chega nesta prova de vida travestida de moção de censura que, cito, sendo verdade que o PS obteve cerca de 40% dos votos, também é verdade que mais de 50% dos portugueses se abstiveram. Concluindo então o Chega, que o Partido Socialista representa a maioria dos eleitores, mas não a maioria dos portugueses. Não faremos idêntico exercício sobre quanto valem os votos do Chega. E por essa ordem de ideias, e não usando da sua demagogia, os 339.510 votos do Chega não representam a opinião dos mais de 5 milhões e meio de cidadãos que votaram. Aconselho, portanto, que fale apenas em nome do seu partido e não em nome de outras forças partidárias que, como sabemos, não acompanham nesta encenação que banaliza a importância da moção de censura. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo e os portugueses não escolheram esta conjuntura, mas no contexto adverso em que vivemos, não foi nem nunca será desculpa para a inação, a hesitação ou a desistência. A escalada dos preços que nos atinge obrigaram-nos a encontrar resposta. O país está hoje melhor e mais bem preparado para enfrentar a conjuntura que temos. Este está o país e estão os portugueses. A trajetória das contas certas deu-nos a margem que utilizámos na pandemia para preservar a nossa capacidade produtiva. O nosso sistema de proteção social restabeleceu a confiança com os pensionistas e procura assegurar a proteção àqueles que mais precisam. E tudo isto exigiu escolhas e é o resultado dessas escolhas que permitiu caminhar consistentemente neste nosso trabalho, reforçando o Serviço Nacional de Saúde e dando resposta a todos os portugueses. Sabemos das enormes dificuldades que as famílias e as empresas enfrentam por causa do aumento dos custos de energia e por isso não hesitamos nem hesitaremos na resposta necessária para reduzir os impactos destes aumentos. Estamos determinados na utilização de boa parte das verbas do PRR para apoiar empresas e famílias numa transição que tem que ser feita de forma socialmente justa. Temos um governo com o apoio de uma maioria parlamentar sólida e o governo sai deste Parlamento reforçado, conscientes dos desafios com que lidamos numa conjuntura de ainda alguma imprevisibilidade, mas são estes desafios que nos impelem à transformação do país. Trabalhamos, como sempre, com total cooperação, lealdade institucional com todos os órgãos de soberania. Somos um governo e um projeto com uma equipa consistente, coesa na sua diversidade, solidária na sua pluralidade, entusiasmada e determinada. Um governo que tem uma liderança forte, reconhecida e com a credibilidade interna e externa que afirma e prestigia Portugal. Estamos, por isso, com a determinação de sempre para fazer o melhor de que somos capazes para Portugal, para os portugueses, para todos os que vivem no nosso país. Senhoras e senhores deputados, como já aqui foi dito, há um governo que pode cair hoje, não será seguramente o governo de Portugal.
Muito obrigado. Para encerrar o debate da parte do partido proponente da moção de censura, chega, tem a palavra o deputado Pedro Pinto.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O debate que aqui tivemos hoje trouxe aquilo que prevíamos. Um Parlamento unido contra o único partido que faz oposição em Portugal. A grande vitória do Chega foi trazer, 15 dias depois, o Primeiro-Ministro a este Parlamento. Como tem que ser e devia de ser. É aqui que tem de prestar contas ao país. Um Parlamento que daqui a uns minutos rejeitará uma moção de censura e, consequentemente, passará uma borracha em tudo o que está mal no nosso país. Por responsabilidade deste Governo, da esquerda à direita, todos são responsáveis, pois todos compactuam com o Partido Socialista. A oposição neste Parlamento tem apenas um nome, Partido Chega, lugar que ocupamos com muito orgulho sempre pelos portugueses. Esta moção de censura é por demais necessária. Depois de praticamente 100 dias de governação e deste Governo ter deixado o país num caos, em setores fundamentais para os cidadãos. Senhor Primeiro-Ministro, na saúde ficámos a saber que é tudo para amanhã. Parafraseando António Variações, é para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. A bandeira do orgulho socialista, o SNS, vai de mal a pior. Urgências pediátricas fechadas. Bebés a terem de nascer fora do seu concelho ou distrito e alguns até em Espanha. Hospitais com horas e horas de espera. Falta de informação. Pessoas a morrer à espera de uma ambulância. Doentes internados uma semana para fazer um TAC ou uma ressonância magnética. Ambulâncias retidas por falta de macas nos hospitais. 1 milhão e 400 mil portugueses sem médico de família. É disto que se orgulham os socialistas. Num governo a sério, a ministra Marta Temido só tinha um caminho, que era a demissão. E o PSD e a IEL acham que a saúde dos portugueses não é motivo para uma moção de censura. Então temos mais. Combustíveis com os preços mais altos de sempre, com aumentos históricos. E o que faz o Governo? Vouchers. Como se umas quaisquer férias se tratassem. Vouchers que precisam de registro e internet e que, portanto, ficam logo inacessíveis a milhares de cidadãos. É complicar para gastar menos, para parecer que se está a fazer alguma coisa. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Os portugueses não querem vouchers, nem lenga-lengas, nem histórias de encantar. Os portugueses querem ações, medidas que possam efetivamente